Boa noite, bem-vindos ao segundo episódio do Flopcast, seu podcast semanal que vai tratar da cultura geek, pop e games em geral. Prazer, mais um episódio. Hoje a gente vai tratar de um assuntozinho interessante, gameplay, de qualidade, The Last of Us. Pra me apresentar, eu sou o Mike. I hurt myself today.
Eu sou o Doug e em momentos obscuros, busque pela luz.
Cara, eu sou o Vinícius e eu prometo que no próximo eu trago uma frase pronta.
Esse era eu no passado. Mas hoje eu vim preparado e meu nome é Thales e faça os tiros valerem a pena.
Eu sou Iago e 4 a cada 5 nutricionistas zumbi recomendam comer cérebros.
Então, beleza. Vamos nos ater ao assunto, tentar ficar um pouquinho mais focado hoje, já que o assunto é The Last of Us, não vamos falar do Vingadores Ultimato e o quão fraco aquele filme é. Desculpa.
Sem opiniões polêmicas.
The Last of Us, né, o jogo pós-apocalíptico da Naughty Dog, ele foi lançado em 2013 exclusivamente para PlayStation 3, e a Naughty Dog já estava em alta, né, por causa do Uncharted. Basicamente deu aquela fechada de cortina final do PS3 com esse jogo.
Era pra mostrar o que que o jogo, né, o que que o console conseguia suportar na reta final, né.
Será que mesmo acabando, ó, você já tem o PS4, mas com o PS3 que vale a pena, viu?
Logo depois também, pra PS4, ele teve um remaster em 2014.
Que não mudou nada, inclusive, tá?
Olha, eu vou te falar.
Melhoraram as imagens.
Eu assisti recentemente uma sériezinha dele no remaster. Assim, eu não sei como era no PS3, mas tá bonito, viu? O remaster dele botou uns detalhes que eu vou te falar. Fez aquela plaquinha do PS4 chorar.
Ele ficou bem bonito no PS4, o que dá a entender que esse novo gráfico que vai vir pro PS5 vai ser ainda mais otimizado, porque a remasterização dele, cara, ficou muito bonita. Muito bonito. Ele deu um tom totalmente novo pro jogo. Isso aí, claramente, nítido para quem viu, quem jogou o gameplay no PS3 e quem jogou o gameplay no PS4, sabe muito bem disso, entendeu?
Ah, mas vamos começar com o pé direito. Por que ele não é um zumbi genérico?
Mas, gente...
Vamos lá, vamos começar atacando o jogo, então, né?
Já peguei a minha faca aqui e vamos falar.
Ele não é um zumbi genérico, certo?
Eu acho que toda a nossa trama...
O que seria um jogo de zumbi genérico?
Você tem um zumbi, ele ia comer cérebros e dar tiro. Isso é um jogo zumbi genérico.
Ok.
Resident Evil é um jogo de zumbi genérico, excelente.
Tá, você não pode... Tá, mas só uma observação. Eu gostaria de fazer aqui o advogado. Você não pode acusar, falar de forma pejorativa... de Resident Evil como um jogo de zumbi genérico, porque ele é o jogo de zumbi. São jogos que se baseiam em Resident Evil.
Ele é o gênero de jogos de zumbi.
Sim, é. Resident Evil é o jogo de zumbi. Ok. Tudo que vem parecido com aquilo é jogo de zumbi genérico, porque está sendo um genérico de Resident Evil.
Na verdade, o Resident Evil hoje em dia ele já é mais um mutante propriamente dito do que um zumbi, né? O zumbi, ele é só a ponta da ponta da ponta do iceberg.
Ah, certo, mas como todo... É porque ele não é só um jogo de zumbi, ele é um jogo de zumbi que se preze. Então ele não vai se ater só ao tiro na cabeça ou no joelho.
Tá, mas então vamos lá. O que que diferencia, por exemplo, The Last of Us de War Z, de Resident Evil... ou de uma série de outros jogos e filmes de zumbi que nós temos? O que diferencia ele desses outros jogos?
Eu acho que esse podcast vai ser um compilado explicando isso. Porque tem relação com a trama, tem relação com os produtores, tem relação com o cinema.
Então eu vou voltar nessa pergunta no final.
Voltamos no final.
Ok.
Eu acho que tem bastante a ver com o tema familiar que ele aborda, né? Mas... é que os outros abordam menos, abordam o exército, o jeito que o mundo tá.
Então, se for pra pegar um ponto que vai diferenciar ele dos outros jogos, eu vou falar da minha experiência, dos que eu joguei, eu, dos que eu conheço, dos que eu vi alguma coisa sobre, é o drama. A carga emocional que o The Last of Us traz, ela pra mim, ela supera qualquer outro jogo. Por isso muita gente, eu acho, coloca ele como é o melhor jogo já feito, entre outras exaltações do jogo. Pra mim, o drama, o que envolve a trama do jogo ali, vamos falar da série, entre aspas, porque é só um jogo, é o que diferencia ele de um jogo de zumbi comum, dos outros jogos de zumbis. E ele também é mais lento, desculpa. É porque ele é um pouquinho mais lento também. Ele não é tão... Ele não é aquele jogo acelerado, frenético, que, tipo, a cada esquina você tem que matar zumbi. Ele é mais cadenciado. Ele tá ali pra contar uma história. Ele tá pra contar a história dele, a gameplay vem de bônus.
Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes... Que bizarro.
Vem, vamos embora, vamos.
Douglas comentou que o jogo é feito pela Naughty Dogs. A Naughty Dogs, ela tem fama muito, muito famosa hoje, não só pelo The Last of Us, lógico, mas pela Uncharted. A franquia do Uncharted deu uma guinada muito grande pra ela.
Sim,
e Uncharted é conhecido por ser um jogo muito bonito. Se você pegar os jogos de Uncharted, você tem jogos muito bem feitos que se aproveitam bastante das placas gráficas. Eu li um pouco e eu vi pessoas comentando que Uncharted nada mais é... The Last of Us era um Uncharted de zumbi.
Era pra ser, no princípio era mesmo.
Aí eu tenho que discordar, desculpa. Tá porque bem. Pra mim Uncharted é um Indiana Jones moderno.
Não, mas não é questão da história.
E The Last of Us não é Indiana Jones e zumbi.
Não, mas era pra eles, no quesito de o que o jogo queria mostrar da plataforma.
Não,
ele mostra o que a plataforma pode fazer. E o The Last of Us mostra, a princípio foi criado pra mostrar o que a plataforma também podia fazer. Tudo que eles aprenderam nos anos que se passaram. Tanto
é
que
sim, mas tipo, isso é, pra mim, tipo, você falar que o The Last of Us é um Uncharted de zumbi, é meio querendo julgar a produtora, sendo que, tipo, esse é o estilo da produtora. Entendeu? Tipo, é a mesma coisa você querer falar que, por exemplo, a Rockstar. Pô, qual é o jogo famoso da Rockstar? O GTA V. GTA, não, o GTA V é o mais... Mas vamos lá.
Aí você mundo sabe que Red Dead Redemption é um GTA faroeste.
É. Aí que entra... Porque a Rockstar Game, ela tem um estilo dela de fazer o jogo. Então ela faz o GTA, aí quando ela lança o Red Dead, nossa, é o GTA de Velho Oeste. Aí quando ela lança Bully, é o GTA na escola. Então, tipo assim, tudo... É porque é
não,
a identidade
não
da...
Bully, né?
Desculpa, quando ela lançou.
O mesmo acontece, Michel, só que agora você colocou um ponto muito bom com a Front Software, com o Dark Souls. Tudo que ela lançar é Dark Souls.
É difícil de jogar.
Tudo que ela lançar é feito só pra assistir, porque é impossível jogar. Mas, tipo, isso. É a identidade da produtora. É a identidade dos caras ali. Da Naughty Dogs, ao meu ver, é um jogo que explora muito o cenário e a história. Ele não é os jogos delas não é um jogo assim que te dá uma... Nossa, olha que gameplay... É difícil, uma gameplay que você tem que... Não, tipo, é uma gameplay... O jogo pode ser difícil por N motivos, mas ele é um jogo simples.
Do Uncharted 2 pro The Last of Us 1, basicamente, os level design continuaram os mesmos. E, inclusive, a história do jogo do The Last of Us tem relação com o Uncharted 2, que é quando o Drake tá lá no Himalaia lá e tem um cara lá que cuida dele. E a história do The Last of Us foi meio que baseada nesse relacionamento do Drake com esse cara. Aí depois eles introduziram a história apocalíptica, né, nessa relação.
Falando de história, vocês estavam falando aí que, né, de jogo de zumbi genérico, na realidade de histórias, né, de zumbi genérico. Eu acho que, assim, né, no meu ponto de vista, The Last of Us queria retratar mais ou menos o que The Walking Dead quis, mas... mostrou mais pra que veio.
Mas você fala o The Walking Dead, o jogo ou a série?
É o jogo da Telltale.
Então, o jogo da Telltale, ele é baseado bem baseado no sentimento que a série quer passar.
Cara, vou falar um negócio real aqui. Até hoje eu não sei como que veio o zumbi de The Walking Dead. Até hoje eu não sei como surgiu isso aí. Então, tenho conhecimento bem fraco, assim. Eu li as HQs desde o início, mas não lembro de ter lido uma que eles explicaram como que surgiram os zumbis de The Walking Dead. Porque os de The Last of Us, cara, eles têm um trabalho de... Tipo assim, o surgimento deles é tem uma explicação tão...
Bem trabalhada, né?
Tão bem trabalhada. Cara, aquela questão do fungo, e realmente existe esse fungo e tudo, eles trabalharam de uma forma espetacular. Agora, eu não lembro de The Walking Dead ter algo assim, mas, perdão, é só um ponto mesmo, se vocês souberem, me explicam depois.
O de The Walking Dead, ele é tudo cracudo, cara.
Não, o de The Walking Dead, o próprio cara que teve a ideia, ele disse que era um plot twist, que eram aliens que tinham enviado um vírus pra Terra pra dizimar.
Não, isso aí o cara falou no dia que ele tava chapado, esquece.
É, o Robert Kirkman não tava bem chapado.
Nunca foi feito nenhuma menção oficial de como os zumbis surgiram. Eles só estão lá.
Exatamente.
Eu, só pra poder pontuar aqui The Walking Dead, porque eu ia voltar nele nesse assunto depois. The Walking Dead, eu acho que a diferença que ele tem pra The Last of Us é que ele se tornou como um jogo de zumbi pós-apocalíptico. Ou cruz, perdão. Uma série, uma história de zumbi pós-apocalíptico. Só que se tornou muito mais uma rivalidade entre pessoas do que pessoas e zumbis. Porque a briga é entre as pessoas. E eu vou até entrar um ponto aqui que eu tinha notado bem mais pra baixo. Eu vi gente que é fã de franquias de, como é que chama isso, de zumbi, e reclamam da previsibilidade do roteiro. Porque se você assiste... Eu li que as pessoas que... Se você assiste The Walking Dead, se você lê The Walking Dead, você acaba desvendando boa parte do roteiro de The Last of Us. E como a trama de The Last of Us é tão importante, e você tem esse sentimento mesmo, porque eu nunca cheguei a jogar o jogo. Então eu não sei dizer.
Então, quando eu joguei, eu não sei se eu sou muito burro, mas eu não consegui adivinhar nada que acontecia. Pra mim era realmente imprevisível.
O The Walking Dead ou The Last of Us?
Não, o The Last of Us. Agora, The Walking Dead... Eu não joguei os jogos de The Walking Dead, mas a série eu conseguia muito fácil adivinhar o que ia acontecer em seguida. Inclusive eu brincava com meu pai quando a gente tava assistindo de adivinhar o que ia acontecer e, tipo, 90% das vezes a gente acertava. Se não eu, ele, sabe?
É, comparando com The Walking Dead, eles comparam muito com o jogo da Telltale, porque o jogo, você toma decisões pelo personagem. Com questão dos zumbis, como o Vinícius falou, realmente o vírus existe, né? Só que na vida real ele afeta só os insetos. A questão da mutação que acontece nos zumbis é questão de tempo. Porque o fungo continua crescendo no cérebro da pessoa. E se você, por exemplo, encontrar alguém que acabou de ser infectado, ela vai estar praticamente normal. Se você encontrar alguma outra pessoa que tem há muito tempo que está infectada, ela já vai ter sofrido essa mutação durante os anos. A relação com o jogo do The Walking Dead que tem é o que o Neil Druckmann, que é o escritor e o diretor, quis trazer para The Last of Us, que é essa sensação de que o jogador tem empatia pelo jogo, sabe? Ele esteja jogando, quando joga com o Joel, ele sente que ele é o Joel. Quando joga com outros personagens, ele sente a dificuldade que os outros personagens têm.
Só pontuando sobre o que você falou sobre os zumbis, é um fungo que existe, que chama Cordyceps, que é um fungo parasita. Ele se apropria do corpo de formigas. E no jogo tem três estágios do vírus, de quem é infectado, né? Porque no jogo, o que aconteceria se esse fungo infectasse os humanos, né? Então o jogo começa, né, no estouro dessa mutação.
Eu já tinha ouvido falar desse vírusinho, já que afeta as formigas.
Tem um documentário, acho que é Planet Earth, que fala disso.
Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado.
Sinto muito pela sua filha, Joel, mas também perdi pessoas.
Você não faz ideia do que é perder.
Douglas, você comentou que a trama do jogo te faz transparecer que quando você tá jogando com o Joel, você está jogando com ele, quando você muda de personagem, você sente as dificuldades, as limitações ou os benefícios dos outros personagens. Cada um deles são muito independentes, então.
Sim, sim.
Tem uma personalidade muito bem construída na história. Como é que...
É porque você tem a ideia de... Por exemplo, quando você tá assistindo um filme, você tem as cenas e você... a história é contada na tela visualmente, né? E o Neil Druckmann quis trazer isso pro jogo com o acréscimo da interatividade. E é porque o que acontece? A jogabilidade do Joe, quando você tá jogando, você tem um certo padrão e isso depois completamente muda quando você joga com a Ellie. Que ela é uma criança, ela tem dificuldade. E tanto no começo do jogo também, que é um começo bem um pouco arrastado, né? É justamente para causar uma história de fundo crítica para esses personagens. Que quando você for jogar com ele, você vai ter esse peso do começo que o começo do jogo te trouxe.
Eu acho interessante essa coisa única que cada personagem tem. Porque, por exemplo, o Joel, né, nasceu antes do fungo infectar as pessoas, né, do fungo atingir as pessoas.
Sim, uns 50 anos antes.
E a Ellie nasceu após tudo isso, então ela não sabe como é que era antes, ela não sabe como é que é as coisas, ela só vê o tempo...
A magia de você ver o jogo, de fato, é isso, é você ver ela, que nasceu ali naquela zona de quarentena, nunca viu nada do exterior... Tipo, quando ela vai vendo as coisas pela primeira vez, as reações dela quando ela vê quando você chega no pedacinho de floresta, quando ela vê borboletas, tudo pra ela é novo. Isso eu acho bem da hora. O fato, tipo, ela não sabe, coisa simples, coisa básica, ela não sabe nadar, ela não... É um negócio interessante, é da hora.
E, tipo, desde o início do jogo, ele já vem... pesado, né? Praticamente pesado, porque ele já começa com aquela questão da filha do Joe, que acho que pra mim é isso que... Acho que pra mim não, é a ideia deles veio trazer aquela... O laço que ele tem futuramente com a Ellie é por conta da filha dele e tudo.
Sim, sim.
Então, assim, logo no início, tudo que acontece, aquela correria, o que vai acontecendo assim que eles descobrem sobre o vírus... Isso é, tipo assim, ele praticamente conta o resto todo do jogo, porque o Joe em si, ele já tinha problemas em determinada parte da vida pessoal dele antes. Então, depois disso, ele só vem trazendo isso para um novo mundo, que é um mundo pós o vírus, que é o mundo em que a Ellie vive, né?
O que me pegou de surpresa é que o Thales falou que... Quando falou, o Iago citou o fato da ser previsível pra quem jogou, sei lá, pra quem leu The Walking Dead e tudo mais. Eu vendo o jogo, realmente também me não poderia dizer, não consegui prever certas ações, porque eu julguei que o jogo teria uma carga emocional em um ponto e ela foi pra outro. Por exemplo, o que o Joe traz, tipo, do começo do jogo, a filha dele ser morta e pá. E quando ele vê a Ellie, pra mim ia ser aquela parada, tipo, ele viu a Ellie ali, pronto, vai ver a filha dele na menina e dali pra frente, tipo, vai abraçar como se fosse a filha dele e tudo mais, levar a menina. Mas não, o cara é baita grosso com a menina, seco pra caralho, é só porrada atrás de porrada. E, tipo, isso me surpreendeu. Eu realmente achei que, tipo, ele ia bater o olho, porra, a menina tem mais ou menos a idade da filha dele quando ela morreu, e achei que ia ser... Mas não, cara, pra você ver como é que o cara já tava destruído por dentro a ponto de, pra ele, foda-se.
É exatamente isso. Esse fundo crítico do Joel que com a filha dele é justamente pra dar um plot que vai ser desenvolvido durante o próprio jogo. Ele é realmente esse cara duro, ele anda com o relógio quebrado, e tanto que a primeira coisa que a Ellie fala pra ele, ela olha e fala, pô, seu relógio tá quebrado. Aí isso é desenvolvido justamente, propositalmente, durante o jogo.
É engraçado, na realidade, né, é interessante, como a personalidade dos dois, elas se chocam uma com a outra no desenrolar da história, e eles mudam os pensamentos dele meio que indiretamente. O Joel fala pra... Até ele. É que a
Sarah... Ellen Page, se você chamar de Ellen Page também pode.
O Joel fala, em um determinado já da hora no jogo, que você não é minha filha. E ela fala assim, eu não sou minha filha. Ele fala, você realmente não é. Ou uma coisa mais ou menos assim. E tipo assim, que aquilo tava progredindo, sabe? Que os dois estavam passando a se gostar mais. E você tem essa quebra e você fala, poxa, o que tá acontecendo? Sabe, não é que você dá de cara no muro e você vê que não é tão fácil estreitar laços no tanto de conflitos que eles estavam tendo.
A construção de personagem, ele faz isso. Você tem as quebras de expectativa que são esperadas na série. Não, esperadas, perdão. Que são feitas na série. Desenvolve muito a trama, o enredo. Constrói um vínculo entre os personagens e com a gente que tá vendo, que tá assistindo. Eu não joguei o jogo, porém eu vi muitas coisas e a carga emocional, a carga dramática é muito grande. Os personagens são muito vívidos. Você tem esse relacionamento que vocês falaram, dele com a filha, dele ser turrão, dele ser duro, grosso, mas que no fim ele vai desenvolvendo esse relacionamento por ela.
E sim, pegando essa base de relacionamento, como o Iago falou, a gente não vê isso também só com o Joel e a Ellie, a gente vê isso com o Joel e o irmão dele, a gente vê isso com uma parte do jogo também que eles encontram aqueles dois irmãos numa cidade lá, até que o irmão dele é mordido, a gente vê o vínculo que os dois têm, aquela parte do jogo também é bem interessante isso. E isso depois no final, velho. Então, tudo vem levando até o ponto onde eles chegam no final do jogo, que a gente vai comentar mais pra frente. Aquela ação, né, altruísta, egoísta que o Joel tem, justamente por causa desse vínculo que ele cria com a Ellie.
É bem impressionante na parte dos irmãos, meio que quando a gente tem a revelação que um dos irmãos foi mordido, a gente acha que a trama vai desenrolar no... eu não vou querer... Eu não quero matar ele. E a gente acha que vai ficar no drama do irmão dela agarrando lá. E mata, não mata. Mas acaba que isso se resolve muito rápido. E o drama ele passa para uma outra parte mais pesada. Que é quando o cara aponta a arma pro Joel... O cara fica em choque. Ele acaba se suicidando, porque ele não aguenta aquilo. Ele só tinha o irmão dele. Então, essa quebra de expectativa, tipo assim, nossa, tá acontecendo uma coisa muito ruim. E o jogo surpreende e acontece uma coisa pior. Ou então, algo que você realmente não espera. Sai completamente do eixo a história. Eu acho isso um ponto muito forte da trama.
A trama tem isso. Toda essa carga dramática, essas divisões, expectativa, porque eu acho que eles querem mostrar que você não pode esquecer que você está no mundo pós-apocalíptico, você está tendo uma confusão, que você tem um fungo mortal que infecta as pessoas, você tem pessoas lutando umas com as outras, você tem a fome, a sede, a guerra da sobrevivência ali toda acontecendo. Eu acho que o jogo quer contar essa história, ele tem uma narrativa, uma forma de se contar, igual o Douglas comentou mais cedo, muito cinematográfica. Uma coisa muito que você tem que mostrar o sentimento que as pessoas têm que passar, entendeu?
Sim, e isso é usado justamente intercalando a jogabilidade com as cenas cinematográficas mesmo. Porque quando você está jogando, o jogador está de costas para você. E eles introduzem cenas pontuais, que é quando mostra o rosto do jogador, dos personagens, que tem aquela sinuância no rosto deles, pra justamente dar esse sinal de empatia e de relação entre eles.
Sim, o gráfico do jogo foi muito elogiado, mas uma coisa que realmente ajudou na narrativa, fazer as expressões dos personagens, apesar de ser no PlayStation 3, isso ajudou muito a narrar a história, o que os personagens estavam passando, sabe, pela fisionomia, pela carga da expressão deles. A trama ela é muito bem casada com a gameplay e com a própria história, assim, o background dos personagens. O que acontece? Quando você aprende a atirar, quando você ganha uma arma com a Ellie, tem todo um embasamento por que você ganhou uma arma, entendeu? Porque ela se provou poder defender o Joel quando ele estava com problemas. Então, por isso que ela ganhou uma arma, entendeu? E aí tem todo o apego sentimental de um proteger o outro a partir daí. E aí que ele fala a frase que você tem que fazer as balas valerem a pena, não é? Porque não serve só para você se proteger, mas também serve para poupar um sofrimento de uma outra pessoa, por exemplo.
Um tiro de misericórdia ali.
Sim, isso é uma coisa assim, muito interessante. E o desenrolar da história em si, quando depois que eles passaram por muita coisa, no momento que o Joel ele tá ferido lá e ela procura instrumentos médicos, né? Quando ela sai sozinha, sem a ajuda dele, ela fica tão dida e arredia, sabe? Quando ela encontra lá os dois sobreviventes que falam que vão trazer remédio pra ela, e ela fica toda tipo, vocês vão, mas continua apontando a arma pra eles e não confia momento nenhum neles. Porque ela descobre também depois que aqueles dois, né, sobreviventes, eu diria que todo mundo que tá vivo é sobrevivente desse apocalipse, né?
De certa forma.
Eram quem tinha entrado em conflito com eles e tinha machucado o Joel. Entendeu? Então era sobrevivente daquele conflito que eles tiveram atrás. Então não é qualquer pessoa que apareceu lá na frente pra dar suprimento. É uma narrativa muito bem amarrada. Entendeu?
Nada do jogo é solto. Tudo tem aquele pontinho pra amarrar ali. Eu acho isso interessante na história, Dudu. Ali na trama total.
Conexões, isso é muito bom.
Eu acho interessante.
A garota quase matou a gente.
Você tem que admitir. Ela se virou bem ali.
Você não vai aguentar.
Essas menções, esse background, ele enriquece muito a história do jogo, porque ele dá veracidade para a história, ele aprofunda os personagens. Só que não dá um sentimento de, no começo do jogo, ser muito arrastado, porque tem que contar muita história, tem que passar uma carga dramática inicial muito profunda. E esse começo não é um pouco chato, digamos assim, arrastado, excelente palavra.
O que que acontece com a ideia dos produtores? Tanto que a gente vai falar depois que o passado da Ellie é visto depois em um DLC. O começo do jogo, ele meio que te apresenta na posição da Sarah, que é a filha do Joe. Nisso é quando estoura o outbreak lá do Miss, e você meio que aprende a jogar da visão dela. Você se situa o que está acontecendo, você vê na televisão que acontece uma explosão, e a explosão aconteceu no quintal da casa dela, ela vê pela janela, aí você percebe, pô, tem alguma coisa acontecendo. Aí ela desce, entra o Joel, e acontece tudo o que tem que acontecer. Por quê? O que acontece? Ele te ensina a... te situa no que está acontecendo no mundo, e ele te coloca numa situação bem, bem dramática, que é o Joel carregar a filha dele durante esse processo, e acontece o que aconteceu, e dá esse salto de 20 anos. Quando dá esse salto de 20 anos, você descobre, pela fala da Tess, que o Joe é um Han Solo, que é um contrabandista, e aí eles se encontram, aí eles vão andando entre o cenário, e isso é uma coisa muito importante, porque o level design usa isso, essa narrativa espacial de descobrimento, para você saber como que isso tá agora, 20 anos depois. E nisso também você aprende a jogar. Acontece uma explosão, a Tess fala, vamos nos esconder, vocês se escondem, e aí você se cura lá. Não tem aquele negócio que é igual Resident Evil, que você pausa, faz a ervinha lá e segue seu sangue. Enquanto você tá jogando, o cara tá te xingando, o cara tá te jogando molotov. Esse começo, ele meio que te dá uma aula de como você joga, como também te dá o fundo de história dos personagens.
Então, realmente, esse começo arrastado, ele não é um peso no jogo. Ele é só pra poder te introduzir como se fosse um tutorial.
Isso.
Só que tem que ter aquela cara de tutorial de, olha, vamos aqui fazer isso, sem essa carinha. Você ter já a história sendo contada, né?
Tutorial avançado, né?
Você dá de cara com alguém e aí de repente a tela congela, aperta isso pra socar o cara. Não aparece isso, é interatividade em tempo real.
O que eu acho, assim, agora só um ponto sobre o começo ser arrastado, eu acho que fica muito por um ponto de vista. Porque o começo é arrastado, vamos lá, por causa da história ou por causa da gameplay? a história vai seguindo a mesma linha e a jogabilidade também. Eu acho que o que faz a perspectiva do jogo mais pra frente, você não ter essa... não é um jogo arrastado no geral, é porque você começa a ficar mais imerso na história, você começa a ficar mais por dentro e você começa a... Você esquece do tempo e fica ali naquele negócio. No começo, não. No começo, você tá entrando no jogo. Porque se você for parar pra analisar de fora, o jogo todo é desse jeito. Tipo, do primeiro segundo ao último, é o mesmo estilo de jogo, é o mesmo estilo de história. Só que antes você não tava nela. Tipo, você tava entrando, você tava jogando ali, testando com os personagens. E depois da sei lá, 10, 15% do jogo, você tá totalmente por dentro da história. Então, tipo, você perde essa noção de ser um jogo arrastado. Se você estiver olhando de fora, ele ainda é um joguinho arrastado, porque, querendo ou não, ele é aquele jogo que dá pra você jogar ele full stealth. Então, eu acho que ele dá pra, tipo... Ou ele é um jogo arrastado o tempo todo, dependendo do ponto de vista, ou você aceita, tipo, não, beleza, o jogo ele tem essa cara mesmo e não atrapalha esse comecinho dele.
Ele te dá essa opção, né? Tanto você chegar atirando, e ou você ir de stealth, ou você gastar álcool pra se curar, ou você gastar álcool pra atacar fogo em alguém, tá ligado?
Faça os tiros valerem a pena.
Faça os tiros valerem a pena.
Mas eu não sei se eu joguei no fácil, não lembro, mas eu não tinha tanta falta de bala.
Pô, eu joguei no último nível, mano. Teve uma fase que eu morri 8 vezes. Aí eu peguei, vou correr pra ser batido.
O que tá fazendo, Tess?
Meu Deus. Talvez eles tenham um mapa... Ou algo que nos mostre onde estavam indo.
Até onde nós vamos com isso?
Até onde for preciso!
Então eu já vou pontuar de uma vez. É claro, eu vou lembrar que o jogo ele é de PlayStation 3. É o último jogo lançado no PlayStation 3, mas ele ainda é um jogo de PlayStation 3. Mas, tipo, é porque me incomoda. Tipo, a inteligência artificial do jogo é muito fraca. Sabe aquela inteligência artificial... É puro meme. Você chega por trás do cara e mata ele.
É, na realidade, o que acontece?
Faz um ponto, comprei um Celta.
É, exatamente. Eu achei muito interessante como eles sabiam que tinha um problema com a inteligência artificial, eles não conseguiam trabalhar muito bem. Eles meio que englobaram isso na própria lore dos zumbis, no caso, sabe?
Não, sim, nos zumbis sim, mas tipo, quando você vai enfrentar os guardas lá, fica mais visível. Aí eu acho que fica um pouco feio, tá ligado?
Entendi. Tipo,
claro, é um jogo de PlayStation 3, não dá pra você exigir muito de quando o jogo foi feito, que é 2013.
Ah, cara, mas sei lá, PlayStation 3 na época, porra, a galera não, ficou louco assim... dinâmica, velho.
Cara, pra
nossa,
época,
olha só essa dinâmica. Na época a gente nem tinha o que tem hoje, cara.
Não, sim,
porque
sim.
A indústria dos games é tipo, estalou o dedo, a mudança é bruta, velho.
Não, claro, mas por exemplo, vamos pegar de exemplo um outro jogo stealth. Tipo, vou focar na parte stealth do jogo, que é aonde me incomodou a inteligência artificial do jogo. É, Hitman. Hitman, tipo, a inteligência artificial do jogo, o que eles fazem pra te mostrar o stealth. É um negócio que eu acho interessante, tipo, você faz uma zoeirinha a mais que você faz, que você pulando do muro, o cara escuta. No The Last of Us, não, tipo, se você tiver agachado, foda-se, tirando aquele instalador, nada te vê.
Cara, é porque o Hitman é um jogo stealth, totalmente não, stealth, a descrição é stealth. Aí, The Last of Us, você pode escolher jogar de stealth. Tem nego que pega o The Last of Us e sai atirando, tá nem mal, cara. Tem uns caras que jogam assim, eu já vi.
Aí, por exemplo, você
assim.
Quer sair atirando. Porra, tem quatro guardas ali na sala. Você dá o tiro em um. Beleza, os caras vão começar a se mobilizar, vão te atirar. Desce o dedo. Acabou sua munição?
Não,
é só você agachar atrás de uma caixa e pronto, os caras esquecem que você tava ali. Os caras começam a correr pra porta pra te procurar. Os caras passam, se você ficar agachadinho atrás da caixa, os caras passam direto, vai pra porta. Tipo, sabe, tipo assim, não que isso, se, nossa, estragou o jogo. Assim, não, longe disso.
A Skyrim.
É bem Skyrim. Eu
Nossa,
acho que até
Skyrim.
Pior. Eu acho que consegue ser um pouquinho pior que Skyrim.
Ah, não. Pior que Skyrim é doideira.
Porque,
sei lá.
Skyrim, eu pedi pra poder falar exatamente pra poder mencionar Skyrim. Porque Skyrim, você tem um jogo imenso, você pode fazer um milhão de coisas. Uma delas é jogar de stealth. Até porque você jogando do normal, você tá jogando de stealth, porque os guardas têm uma inteligência artificial horrorosa. Skyrim de 2011, se eu não me engano.
É.
Só que o foco de The Last of Us, igual o Vinícius pontuou, não é, o stealth. É a trama por recursos. Me assemelha muito mais o estilo de jogo, por exemplo, de uma história de Mad Max do que de...
Eu entendo.
É a falta de recurso, é o extremo, é o caos, é isso aqui. O stealth é uma das formas de se jogar. Tá certo que tem a sua limitação, mas não é o ponto principal.
Não, eu entendo. Tanto que eu falei que ele não estraga o jogo, porque o jogo tem os outros 99% dele que são, desculpa a palavra, perfeitos, talvez. Que, tipo, é uma puta história, é um puta jogo. Mas, tipo assim, não dá também pra só dar flor. Você tem que apontar ali onde tá a falha do negócio, senão os caras não melhoram pro próximo.
E aí? Era como você esperava?
Tem seus defeitos, mas... não pode negar que a vista é boa.
Eu acho que finalmente eu vou usar o meu diploma de arquiteto para alguma coisa, que é explicar esse papel da emoção que eles quiseram trazer, que o level design, né, que é o design de ambientes do jogo, ele traz, que tem uma parte da arquitetura que justamente trabalha isso. Tem um arquiteto que ele chama Gordon Cullen, ele avalia como o espaço em que você está te provoca sentimento no usuário. E o arte de ambiente de The Last of Us usa isso muito bem na narrativa espacial dele. Porque ele recorre a aspectos de ótica, de ambiente, que traz um sentimento pro jogador. Eu acho que é porque, sei lá, talvez não tenha sobrado tempo pra jogabilidade. O Cullen, só vou citar aqui um pouquinho, ele traz alguns aspectos, né? Que é a ótica, que é, por exemplo, quando a Ellie e o Joe estavam num lugar extremamente obscuro, com água, e essa coisa dela não sabe nadar. Aí elas chegam no terraço do prédio e tem uma visão mais deslumbrante do ambiente. E você meio que vê o objetivo seu lá na frente. Você percebe aquela tranquilidade. E até onde tem uma cena muito gráfica, que o Joe pergunta pra Ellie. É justamente essa questão de ela não ter vivido o mundo externo. Ele pergunta pra ela, se você esperava desse mundo, essa visão que você tá tendo? Ela fala, é um pouco cruel, mas não se pode negar a vista que eu tô tendo aqui. Aí logo depois que essa cena acontece, eles descem e já vão pra um lugar totalmente enclausurado, que eles nunca conheciam. Aí você percebe que pra chegar no seu objetivo que você tinha visto lá do terraço, não vai ser tão fácil assim, sabe? Essa mudança de percepção, do ambiente, eu foi bem pelo level.
Mas eu acho que não é só o level design que conta, claro, ele ajuda a você contar uma história, tanto é que, por exemplo, um dos motivos do Parasita ter ganhado o Oscar foi a capacidade do diretor de transmitir emoções com cenas. O level design é fazer isso em jogo. O jogo, ele brilha porque ele é um conjunto de fatores. O level design, a trama, o enredo, como é que eles contam essa questão da sobrevivência, e a trilha sonora também tem um cargo nisso. São elementos que constroem uma história muito mais bem contada, muito mais vívida. Porque tenho certeza que todos esses momentos que o Douglas pontuou, que você teve uma trilha sonora, você teve um ambiente deslumbrante quando ele chega lá em cima, que ele deve ter uma visão aérea da cidade, que deve ser uma coisa muito enriquecedora, muito visual, poder mostrar o quão épico é o momento, deve ter tido uma trilha sonora um pouco mais vibrante. No momento em que eles estavam enclausurados, deve ter tido uma trilha sonora mais densa.
A trilha sonora de The Last of Us.
Opa!
Se procurar, existe esse jogo também.
Acho que não, hein?
Mas
vai achar de PS2. PS2
tem certeza. Mas a trilha sonora do The Last of Us é surreal.
O Gustavo Santaolalla, sei lá como é que fala o nome dele, Ele, a trilha sonora teve algumas cenas que foram escritas a partir da trilha sonora e teve algumas que ele fez a trilha sonora a partir da cena. Então, meio que teve essa sincronia do Gustavo com os produtores e criando esses diálogos. Tem até partes que eles não colocam diálogo, colocam só a música e ela é responsável por toda a cena, toda a trama daquele momento.
A sintonia da equipe, igual você falou aí, que eles trabalharam colaborativo, umas cenas construídas a partir da música e vice-versa, é muito importante, porque você tem jogos inteiros que, por exemplo, todo mundo sabe, eu sou fã descarado de Chrono Trigger, e o jogo é aclamado até hoje, apesar de ser um jogo de 92, se eu não me engano. Um dos motivos dele é porque você tem esse envolvimento de uma história bem desenvolvida, de uma trilha sonora profunda, de uma trama de cenas, tudo muito bem feito.
Só pra pontuar, Chrono Trigger é covardia você usar pra qualquer coisa. É o jogo feito pelo Dream Team da época. Tipo, pega o melhor de cada área. Pegou? Pronto. Bota eles agora pra fazer um jogo.
Mas eu não vou falar que é injusto, não, sabe por quê? Eu vou até tocar um ponto aqui que eu tinha notado. The Last of Us foi eleito por mais de uma opção, mais de um local, como jogo da década. Mesmo Sim. Ele sendo do começo, assim, ele foi 2013, ele é praticamente do começo da década. Ele é da primeira metade.
Precipitaram.
Não, ele foi eleito agora, em 2020.
Não, sim, precipitaram, porque tá pra sair Cyberpunk 2077.
Não, mas aí não conta.
Não, aí nova geração
a 2019.
Conta. Se for falar isso também, tem o The Last of Us 2, que vai sair antes, aí você bota ele como melhor. Então é bom.
Não tem como The Last of Us 2 ser melhor que Cyberpunk.
Não sei.
É porque esperar, né?
Não leva, né? Geralmente continuação não leva.
Cara, dificilmente continuação. O jogo vai ser, pelo que eu vi no trailer, o jogo vai ser boa, foda. Mas eu acho que não vai ter o elemento que teve o primeiro jogo. Vai ser algo tipo. O primeiro jogo foi surpreendente. De tão legal, de tão bom que foi. O segundo jogo, ele é esperado.
Mas você não reclamou. Você não reclamou que ele era lento? O segundo jogo, muito provavelmente, não vai começar lento.
Tá, mas aí que tá.
Já tem a carga.
O que o The Last of Us 3, o primeiro, trouxe que fez ele se tornar o jogo da década? Pô, foi o roteiro, foi a história, foi a trama, foi a trilha sonora.
É todo um conjunto.
É. Só que você já tá esperando. No 2 tem que vir isso melhorado.
Melhor.
É. E é difícil fazer melhor do que o que os caras fizeram.
Nunca é tipo... assim, velho.
Mas, ô, Mike, você sempre compara a geração, né? Vamos comparar 2013 The Last of Us 1. Beleza, muito bom. Aí vamos comparar The Last of Us 2 agora, 2020. Ele tem que ser pelo menos proporcional ao que tá acontecendo agora.
Então, é isso que eu tô falando. E tipo assim, e não adianta ele ser melhor que os jogos que estão saindo agora. Porque tem muito jogo que vai sair agora que não chega perto do primeiro The Last of Us.
Não, realmente.
Ele tem que ser melhor que os jogos que estão saindo agora. Ele tem que ser melhor do que o The Last of Us 1. É isso que eu acho que é difícil pra ele fazer, por ser um jogo de sequência. Se fosse um outro jogo, tipo, sei lá, da mesma empresa, mas, pô, esse é o jogo da década, é melhor do que The Last of Us 1? Ok, é mais fácil, porque é um jogo que ninguém tá esperando que seja bom do jeito que é. Agora, a sequência de um jogo, ele tem por obrigação. Assim, só fazer uma comparação meio fraca, mas é igual filme. Muito dificilmente um filme 2 de uma franquia é tão bom, é tão adorado quanto o primeiro filme.
Matrix?
Aí!
Aí não, aí já. Chegando num
acho que ficou tarde pra gente, aí, vamos acabar aqui.
Não, mas ele foi eleito. Ele foi eleito pelo Metacritic e pelo blog esse da ano. PlayStation em 2020, esse ano, como The Last of Us, como o jogo do ano. Ele foi eleito. Duas vezes eleito o jogo da década.
Você fala, tipo, mas esse ano...
The Last of Us foi eleito agora esse ano, porque foi esse ano que foi feita a votação...
Ah, tá, do jogo da década passada.
Do jogo da década passada, 2019, completo 2010 a 2019, okay, entendeu?
Não faz sentido, tipo, vou criticar o jogo mais uma vez? Talvez.
Eu tô aqui, eu não joguei o jogo, pra vocês bem claro. Eu tô aqui pra poder colocar os contrapontos. Vocês podem falar assim, nossa, quem estiver ouvindo isso vai falar assim, o Iago é muito chato. Porque ele falou que o jogo é arrastado, que é copia de copia é, Uncharted, questionando por que, que ele não é um zumbi genérico, questionando o fato de ele ser o jogo da década. Não, não tô isso. Eu tô pondo o contraponto.
É, mas não, é válido o questionamento, né?
É, não, é válido, válido, sempre válido. Igual é válido, não, não querendo falar que o jogo não mereça. É porque é sempre foda você fazer um comentário sobre o jogo que foi aclamado. Que foi... Não tinha muito o que competir também.
Ele concorreu com The Witcher, ele concorreu com GTA V, com Red Dead Redemption, com Skyrim, com Horizon Zero Dawn, com Bloodborne, com Uncharted, com Persona, com Dark Souls, com Death Stranding, com Mass Effect, com Fortnite estava na categoria.
Mas, cara, você falar que ele não teve concorrência, então não existe nenhum bom. Porque é. Não foi lançado.
Tá por fora, Mike, desculpa.
Sei que queria que as coisas fossem diferentes. Eu também queria.
A dublagem é boa, tudo é bom, até a dublagem é boa.
Cara, eu gostei muito da dublagem. O que eu conheço do jogo é dublado e eu gostei muito da dublagem.
Cara, não é só a dublagem, é a regionalização, como que chama? É a localização.
Não faço ideia, quem faz cinema é tu, irmão.
Pera aí. A localização é muito bem feita, sabe? As expressões, a carga dos dubladores é muito, muito, muito boa mesmo.
Tipo, as vozes encaixam. Tipo, não só. Vamos tratar dublagem em jogo, não é só a dublagem pro nosso idioma. Tem a dublagem que é. Como é um jogo, ela tem a dublagem original dela também. Então, tipo, a dublagem eu acho que encaixou muito com os personagens. Você consegue. Não é naquela dublagem que você ouve a voz e, tipo, não tem como tá saindo desse cara, tá ligado? Eu acho que é um negócio que encaixou ali. Tanto do Joel, quanto da Ellie.
O pessoal da Liga da Justiça devia ter aprendido essa parte aí.
É, tipo, a Liga da Justiça vinha numa pegada boa. Não vamos,
eu, to,
não
vamos... eu toquei no ponto da dublagem exatamente por isso, porque a gente teve no podcast passado uma dublagem ruim, entendeu?
Ruim é bondade sua. Ruim é se eu fizesse aqui na minha casa, pô.
Mas falando de dublagem de jogo, por exemplo, The Witcher, ele é um jogo muito bom em vários aspectos, mas a dublagem dele deixa a desejar. Eu sei que ele tem os problemas dele, porque tem muitos personagens, né, muitos NPCs e tudo mais, e ele é todo dublado, isso já é excelente. Falando em aspecto técnico de dublagem, tem uma coisa ruim, sim, em The Last of Us, que é a altura do áudio dos NPCs, ele varia muito.
Mas isso eu não acho ruim, eu acho isso muito interessante, cara, porque ele te dá uma imersão no jogo.
Se você tá
perto do NPC, você tá escutando perfeito. Você vai se afastando, você vai deixando de ouvir, mas ele não deixa de falar. Tanto que você vai jogar o jogo e ativa a opção de legenda. Se você sair de perto, você para de ouvir ele, mas a legenda, até um certo ponto, claro. Você já não consegue mais ouvir o NPC, mas você consegue ler a legenda, você consegue entender o que ele tá falando. Eu acho isso interessante, tipo, a imersão.
Existem bugs que não foram resolvidos, é isso que eu tô falando.
Tá
longe, longe pra caramba, e você ouve ele, parece que ele tá sussurrando no seu ouvido.
Você jogou de fone?
Se afastar ele ainda continuar, ok. Isso.
E não foram resolvidos, esse o problema, o único problema na real que eu vi, assim, de aspecto técnico. Os guardas na rua, eles são muito bem dublados, entendeu?
Você chega perto, você ouve.
Exatamente, os diálogos também são sensacionais.
Eu não sei quem é o dublador, mas quem dubla aqueles instaladores também é muito bom.
Deve ser algum grilo, sei lá, que eles colocaram numa caixa.
Exatamente, uma caixa de fósforo balançando.
Exatamente, é igual o Constantino, aquela caixinha que ele usa.
Excelente referência.
I'll walk
sobre a questão que o Iago pontou, se ele, o que difere ele do genérico de zumbis, eu acho que é justamente esse conjunto cinematográfico, o sentimento que ele traz, porque ele realmente traz. Eu, por exemplo, contrapondo o Mike, como eu fui muito tocado pelo 1, então pode lançar qualquer coisa que pra mim vai ser o melhor, e eu já vou entrar com esse sentimento no 2 de nostalgia e não falando em outro jogo, sabe? Isso realmente acontece, essa emoção que te traz dos personagens, você entende o laço dos personagens, você entende o que causa.
O ponto que eu coloquei foi justamente esse. Tipo, não sei se era a intenção de eu falar que tava concordando comigo, mas era exatamente esse, era o fato de, tipo, se fundir tanto com o primeiro filme na parte, em todas as questões, que dificilmente alguma coisa vai ser melhor do que ele na visão delas, entendeu?
O Doug falou uma coisa muito interessante, que realmente eu acho, parando pra pensar agora, né, com essa conversa, o diferencial dele, eu não diria o diferencial, uma coisa, um ponto bom, único, é que ele é bom em tudo. Tipo assim, não que ele é maravilhoso, o melhor jogo em todos os aspectos, mas todos os aspectos dele, todos os campos que ele se dispuseram a trabalhar, eles conversam muito bem. A dublagem, com a história, com a jogabilidade, inclusive.
Eu, quanto jogador, eu sei lá, eu acho que eu sempre fui muito chato com a questão da jogabilidade, quando a jogabilidade era o que o jogo te oferecia. Tipo, eu nunca fui aquele cara, nossa, gráfico ruim, tipo, não vou jogar. Eu sempre gostei, tipo, joguei o jogo pela história, quando o jogo te oferecia história. Eu jogo o jogo pela gameplay, quando o jogo te oferece a gameplay. Eu, tipo, por exemplo, quando eu era mais novo, eu não conseguia jogar Medalha de Honra.
Ai, lembro disso.
Se eu estivesse jogando sozinho. Porque era um jogo que não te dava, tipo, como é que eu posso explicar? Tirando certos pontos do jogo que ele tem, a história dele ali, que ele vai te contar da guerra, o jogo não te dá uma história legal pra você ver, ele não te dá uma trama, não te dá um enredo. O jogo é de tiro. E ele é um jogo de tiro que, tipo, a jogabilidade dele é muito ruim, tipo, é um jogo, sei lá, que te bota você numa sala gigantesca e um outro inimigo que você não faz ideia de onde tá, sei lá, é uma gameplay que não encaixa muito bem. Eu nunca gostei de jogar esse tipo de jogo, entendeu? Tipo, só pra pontuar o fato de eu estar implicando com a IA, eu tô de zoeira, porque o jogo não é pra interagir com os NPCs, mas eu só tô zoando, porque é o único lugar que eu posso criticar o jogo é na IA, então me deixa.
Realmente, é isso que o Thales falou, é muito bem colocado as coisas, e algumas coisas destoam por não estar tão bem colocado. O arco dos personagens são muito bem fechados também. Dando um exemplo do que acho que foi o Thales mesmo que falou da Ellie, ela começa inocente e ingênua, mas depois você vê, é aquela fase do Batman, né, que o Bruce Wayne fala pro Alfred, 20 anos em Gotham, enquanto as pessoas continuaram boas. A Ellie realmente, ela tem essa mudança de inocente e ingênua para uma pessoa mais... Ela tem um baque que acontece, ela fica mais depressiva, e é justamente quando esse arco duro do Joel, ele vê a Sarah nela, então ele entende que ele volta a ser aquele Joel meio que soft, né? Ele passa a olhar pra ele com outro olhar. Tem uma cena muito linda que é na girafa, cara, que ele sobe no terraço lá e ela tava mó triste. Aí ele vê uma girafa, assim, e ela passa a mão. Ali é aquele momento que o Joey completa o arco dele, ele vê a Sarah nela, e ela meio que retoma a inocência dela de volta, né? E isso é muito bem fechado.
A parte que ela parece que é rebelde é o que eles chamam de pré-adolescência.
Ah, mas não, isso que o Douglas comentou é isso mesmo, porque demora... Ela tem que salvar o Joey umas duas vezes pra ele começar a enxergar ela...
Pra entender que ela é um ser humano, eu acho que é mais ou menos isso.
Vinícius, o que que acontece? É justamente na parte que o cara tenta estrupar ela, sei lá. Aí ela vai e mata o cara, só que ela continua dando facãozada. Você percebe no olhar dela que aquilo meio que corrompeu ela. Aí chega o Joe e abraça ela, pra ela meio que é aquele conforto que fez ela parar.
Você percebe que tudo que eles passaram... consequência nos atos dele. Isso é uma coisa...
Porque a primeira vez que ela salva a vida dele, ele nem pra dar um obrigado.
Ela vai se corrompendo durante e ele vai se amolecendo e isso tudo vai pro final. No, I can't walk on the path of the right.
Cause I'm wrong. Tudo isso que vocês falaram, eu acho que o Michel, apesar da crítica da IA, você tem, por exemplo, jogos emblemáticos na história. Nós temos o Mario, nós temos Chrono Trigger, você tem outros jogos como Crash, por exemplo, que foi até feito remaster dele. Você tem vários jogos que, independente da deficiência técnica, seja pela época ou por uma deficiência técnica no jogo mesmo, ele se tornou um jogo emblemático. Eu imagino daqui 10, 15, 20 anos, se eu tivesse jogado o jogo pelo menos, se eu tivesse criado envolvimento, mas que você ou o Douglas, por exemplo, teriam, que você fala, pô, que vontade de rejogar The Last of Us, era uma história tão boa. Mesmo com o gráfico não sendo um gráfico mais que você acha aceitável, que você consumiria, mas por todo o papel que ele desempenhou, ele foi muito importante em tudo isso. E a pergunta que eu faço é, teve um agora, vai sair o 2 ano que vem, a franquia...
Cara, o 2 vai sair...
Mês que vem? Ok.
Esse mês, é esse mês, okay. Agora, 19. Tá.
Vai sair o outro mês que vem aqui, agora...
De novo, né?
Não, o que adia tá. É Cyberpunk.
Não, pode adiar Cyberpunk, não.
Duas semanas,
já adiou o Watch Dogs, tô decepcionadíssimo por causa disso.
Oh.
Mas aí, a pergunta que eu faço é, depois que sair esse 2... A gente não viu ainda, a gente não jogou, a gente não sabe para que lado que a história vai, se vai ficar gasto, se não vai. A franquia vai acabar? Eles vão deixar uma franquia tão importante como essa morrer? Ou eles vão ficar arrastando ela, sofrimento, igual eles têm feito com Assassin's Creed?
Então, eu acho que depende muito do quão comprometidos com a história a Naughty Dog vai estar.
Cada vez.
Cara, pode vir um Assassin's Creed ou pode vir um God of War. Aí eles que vão ter que decidir, entendeu?
É, porque, tipo, só pra fazer um paralelo. Eu acho que se os caras tiverem comprometimento com a história, lógico, vai depender de como acabar o 2, eles vão visualizar o final do jogo, vão falar, ok, esse é o fim.
É.
Agora, se os caras tiver comprometimento só com o rendimento do jogo, só com o dinheiro, meu amigo, pode esperar um Loucademia de Polícia.
O que acontece? O que eles provaram no 1? Eles estão importando justamente com o jogo. E o que eu acho que vai acontecer com o 2? Provavelmente o 2 deve terminar esse arco, o Joel, Ellie Joel. E eles podem fazer o próximo jogo focado em outra coisa. Um spin-off com a mesma narrativa, a mesma questão cinematográfica. Então, isso pode totalmente ser explorado.
Eu acho que se eles partirem para esse lado... Eles estão mostrando que eles estão a fim de ganhar dinheiro. Tipo, dá uma desculpinha de, olha, a gente terminou o jogo, aquela história acabou. Mas vamos continuar fazendo aqui coisa sobre pra levar o nome, só pra poder ganhar dinheiro.
Se você é bom no negócio, você pode continuar fazendo.
Ah, mas, pô, os caras tinham um Uncharted. Os caras foram pro The Last of Us, não precisou fazer a mesma coisa, não precisou ser um spin-off de Uncharted. Os caras fizeram um jogo novo. Eu acho que, tipo, eles são bons em fazer isso, façam um jogo novo. Mas que seja um jogo novo, sem pegar carona no The Last of Us. Porque senão ele vai trazer essa comparação que eu falei, que o 2 pode trazer em relação ao 1, que pode ser até prejudicial.
Não, eu aceito, ok, acabar no 2 e depois ter outras coisas como a HBO tá trazendo aí pra gente.
Mas você colocou um ponto muito interessante, Michel, sobre Uncharted. Porque Uncharted era uma linha que vinha muito clara no que vinha, que era importante, era a história. Você tinha o jogo que você sabia que culminaria no fim. Acabou a história, acabou o arco, acabou. Aí eles me lançaram com outra menininha lá. No mesmo mundo, a mesma pegada, a mesma ideia.
O que mostra ali que é
ganhar dinheiro.
É render.
Eu acho que eles vão contar a história deles até onde eles é importante contar a história. E depois eles vão aproveitar do mundo que eles já criaram. Porque eles criaram um mundo muito interessante.
Então, eu pensei nisso antes de a gente começar a gravar. Eu tava pensando nisso. Tipo, do que vai ser do jogo daqui pra frente. Eu cheguei à conclusão que, tipo, depende muito do segundo jogo. Porque, olhando agora, Terminando, só tenho um na minha cabeça e os três ali do dois. Pra mim, a história é tão boa que eles conseguem fazer, sei lá, um jogo 3. Até porque todo mundo aqui é nerd, então sabe que o certo é fazer trilogia. Então eu acho que eles conseguem fazer um jogo 3 e fechar a história legal. Isso eu acho mais saudável pra eles trocarem. Tipo, acabou ali a franquia.
Quero ver trazer isso pra série, cara.
É, eu só queria ressaltar uma coisa na minha visão. É, o jogo 1, né, o The Last of Us, ele trata da história da Ellie e do Joel. O 2, por que eu digo que ele trata da história da Ellie e do Joel? Porque não termina entregando a cura pro mundo. É exatamente o contrário. É ele tirando a cura, sim, do mundo. Entendeu? Então, então conta a história dos dois. Porque a partir disso, eles não têm mais um objetivo de trazer a cura pro mundo. Talvez os dois, alguém tente convencer eles, aconteça alguma reviravolta do tipo. Mas o que eu tô querendo dizer é que, a princípio, eles quiseram contar a história dos dois. E no 2, eu imagino que eles sigam esse mesmo plot, até que a história deles se finde de alguma forma.
Assim, o pouco que eu sei do 2, diferente de algumas pessoas presentes aqui que ficam vendo spoilers
de roteiro. Verdade,
cara. Eu não vou citar nomes. Eu não sei pra onde vai. Até onde eu sei do 2, e que eu acho que vai ser muito interessante, pra mim, se for o que acontecer pra mim, eu vou achar legal, é o fato deles, ele saber que tem ali vamos colocar uma aspas, a cura pro que tá acontecendo, mas eles decidirem abrir mão de entregar essa cura pro mundo e aceitarem, tipo, os dois viver ali, seja lá onde que eles vão viver, mas, tipo, encarar esse mundo. Esquece voltar ao normal. É isso aqui que a gente tem pra
Complementando,
frente.
Complementando, pelo que saiu até agora em trailers e gameplay.
É só isso que eu vi, né?
Trailers e gameplay.
Cuidado pra não misturar as informações.
A gente viu o quê? Que basicamente vão focar totalmente em cima da Ellie agora, porque o primeiro foi Joel. Muita gente tá até reclamando por isso que não passou gameplay com Joel e tudo. E eles estão focando muito na Ellie agora. E eles vão focar também em questão de relacionamento com outros personagens. Porque a gente viu no trailer lá, parece que eles vão morar numa vila, alguma coisa do tipo. E a Ellie tá buscando vingança por alguma coisa.
Se eu não me engano, não sei se é um grupo, ou se é um cara que ataca essa vila que eles estavam. Alguma coisa. Até onde eu vi de sobre o jogo é mais ou menos isso.
Tem uma
que ela vai atrás e encontra lá os...
Não sei se são os caçadores. Não deu pra ver assim, mas eles atacam a vila, parece. Porque tem uma cena que até pega ela tentando... Acho que foi um gameplay que saiu. Ela tentando salvar alguns caras, porém eles matam eles antes. São caras que a gente vê no início do trailer que estão numa festa lá com o pessoal. E a parte principal mesmo que mostra é aquela cena onde ela tá com o violão lá e fala que vai atrás de todos, vai matar todo mundo. Então a gente já pode saber que, pelo que já saiu, é algo desse tipo. Ela tá buscando se vingar por alguma coisa e não sei se eles deram continuidade nessa questão de ela ser a cura. Sei lá, pelo...
Ela ainda vai ser a exceção, a única que foi...
Não parece muito bem que ela descobriu a mentira.
O que eu fiquei um pouco curioso, desculpa, eu não lembro se eles chegam a explicar, mas ela é mordida, ela tem um princípio de infecção.
Sim, sim.
Mas aquilo...
Não vai adiante.
Totalmente controlado.
Mas fica naquilo. Sei lá, eu achei que, sei lá, daqui uns 5 anos teria, sei lá, crescido mais 8 centímetros ali, espalhado
não,
mais
não,
o braço
não. Dela. Ela realmente, ela conteve
o vírus. É interessante, porque assim, barulho. O fungo dentro dela teve uma mutação. E o fungo, ele cresce no cérebro. Então, esse é o plot, porque o Joel não queria levar ela lá pra extrair. Porque eles teriam que...
Fazer uma autópsia do cérebro.
Ela teria que morrer pra extração dessa cura.
Agora, um ponto. Você chegou a falar da Santa CG HBO que tá fazendo as séries pra gente. Vocês acham que a série vai abordar mais o primeiro jogo, o segundo, ou o que se passou entre 1 e 2?
O o que eu sei que o showrunner disse, que é o Neil Druckmann e o Craig Mazin, que é o cara que fez Chernobyl.
Os caras vêm tudo com informação, né? Eu tô totalmente away, os caras sabem até quem vai fazer a série.
É a HBO, já. Cara. É o cara do Chernobyl, a série fantástica da HBO.
É ele que vai produzir.
É ele que vai produzir junto com o diretor do jogo, que é o Neil Druckmann. E, assim, eles soltaram alguma coisa lá e foi...
Tem tudo pra ficar bom.
Que aquela série, a série vai se basear nas ações do primeiro jogo. Pode ter algum elemento do segundo, mas que basicamente vai ser o primeiro jogo e alguns flashbacks.
Vamos fazer um bingo de quem que são os atores que poderiam interpretar os personagens? Eu tenho um palpite fortíssimo pra ele.
Mike sem ser Hugh Jackman ou Daphne Quinn.
Pô, aí é foda.
Eu tenho um palpite fortíssimo pra ele, não sei se vocês conseguem pegar quem que é.
Mas não já teve um trailer da série já mostrando
não, teve
os atores?
Não,
lá,
não tem nada.
Não, mas mostrou, começa mostrando a caixa d'água deitada, tocando Hurt de fundo.
Com o símbolo da Marvel.
Não foi o trailer de The Last of Us aquilo, não? Até que o Joel morre no final, ela enterra ele lá na floresta.
Eu não lembro do Joel ter adamantium, não.
Eu acho que você errou um pouco a franquia aí. Mas de fato se parece, o Hugh Jackman seria um excelente ator para o Joey.
Ah, vamos jogar real. Logan foi... Não, pelo menos, não vou falar 100%, 90% foi inspirado em...
Não, a gente não pode falar isso porque você tá matando aí um quadrinho famoso, né?
Não, mas aí que tá, o Old Man Logan não é esse Logan de cabelo cortado e camisa de franela, viajando nos Estados Unidos, levando a carga, que é a menina que ele não fazia ideia de quem que era, e depois começa a se envolver emocionalmente.
É.
Onde ele tem um amigo muito importante, que ele gosta muito, mas que morre e se sacrifica pra ele poder
não
seguir
a viagem. Não é, mas você sabe dele. Que se você pegar a história do Wolverine, ele tem um envolvimento com aquela outra menina, que eu esqueci agora o nome dela, e também é uma outra arma. Então, você acaba realmente... culminando nisso, eles trouxeram a carga, talvez provavelmente inspirado nisso, sim, não vou negar que talvez não tenha sido, mas assim, o Wolverine já estava com isso arraigado muito antes, ainda que a história do Old Logan não se fosse necessariamente sobre daquela forma.
Cara, mas então, voltando, quais os atores, véio? Se for pra pegar pra mim, eu apostaria em dois. Eu não vou falar Hugh Jackman porque... Eu não sei se o Hugh Jackman seria o ideal, porque ele já tá... Assim, ele mesmo já falou que ele não quer pegar coisas longas.
Fazer dois filmes iguais é foda, né?
Não é questão de filme, é questão de série, velho. O Hugh Jackman, ele...
O Hugh Jackman tá no patamar maior que ele tá em filme. A gente tem que trabalhar com a gente que tá em série.
É. Ele tá cantando. Ele vai trabalhar pro Ryan Murphy daqui a pouco.
Ele tá investindo muito mais em teatro do que em filme, pra vocês terem uma noção. Eu apostaria no... Cara, eu esqueci o nome dele. O Jamie Lannister.
Dolph Lundgren.
Jamie Lannister. Eu não consigo falar o nome dele.
Eu esqueci o nome dele, cara. Nicolaj alguma coisa.
Nicolaj Coster.
Ele, pra mim, ele daria um bom Joel ali, por conta que ele tem, né, o porte pra trabalhar nesse personagem. Ele tá... Ele acabou de sair ali de Game of Thrones. Ele tá no ápice dele, né, por conta disso. Então acho que ele daria um bom personagem pra interpretar o Joel. Se não for ele, cara, eu tô na onda de The Office, então acho que eu pegaria muito fácil o John Krasinski, cara.
John Krasinski é muito bom.
Cara, ele manda muito bem. Não sei como é que tá o ritmo dele naquela série do Tom Clancy, esqueço o nome dela, mas porra, ele mandaria muito bem, velho.
Eu só, porque assim, eu acho que visualmente falando, homem barbado, turrão e tudo, me lembra muito a forma, por assim dizer, física e um pouco, não tanto da personalidade, mas o Slade Wilson. Então, eu acabo tendendo pro Mano Bennett, que fez o Slade em Arrow, ou pro Isai Morali, que fez em Titans. Porque eu não sei porque, eu, quando eu vejo o Joey, por alguma forma, eu me lembro da persona do Exterminador, entendeu?
Muito bom seu ponto.
Interessante. Agora, pra pegar a intérprete da...
Só tem uma pessoa. Só temos uma pessoa. Vou deixar até o Douglas falar.
Tem mais pessoas na onda aí. Eu sei a que vocês vão
que
falar.
Que é a Ellen Page.
Então
Ellen Page rolou processo, crítica, rolou não sei o quê. Polêmica. Mas depois eles mudaram. Finalmente a Ellen Page conseguiu crescer. Ela conseguiu crescer, né? Ela ficou velha e agora dá certo pra esse marido.
Exatamente. Agora, uma pessoa que eu vou falar que, tipo, fortemente é perigoso eles pegarem. É perigoso porque eu não curto muito a intérprete dela, mas é aquela atriz de Stranger Things.
Ah, que é Eleven.
Emily Brown.
Que Emily tem um Brown. Poder... Isso. Ela tá no ápice, ela tá na idadezinha.
Concordo,
da Vinícius,
ela é uma boa pedida, sim.
Do 1 e pode...
É, mas a série tem que começar amanhã, porque esses atores...
Todo um fermento, verdade.
Crescendo rápido,
tomando
né?
Pessoal não,
de qualquer forma eles conseguem, velho.
A Netflix dá uma bomba pra esse pessoal.
A idade da Ellie é uma coisa muito difícil, porque é uma idade que os atores crescem muito rápido. 14 anos?
Thales, você
pra,
tá
jogando. Um indicado?
Pra Ellie eu não tenho, não.
E pro Joe?
Conta da dificuldade mesmo. É, eu já tinha falado do John Krasinski, né?
O John Krasinski foi.
Muito
por conta da atuação dele no Gracioso, eu acho que ele com esse negócio, a carga dramática
muito
que trazia é muito boa nesse negócio de pós-apocalipse.
Mike?
Cara, então, eu tinha pensado, vou falar primeiro da Ellie, que é mais fácil. Ah, eu tinha pensado também nessa menina do Stranger Things, ou vírgula, a própria menina lá do
Não, ela já cresceu muito, ela já tá bem mais velha
eu
agora.
Eu acho que ficaria interessante. Mas então, mas é porque no Logan ela é muito criança. Agora ela estaria na idadezinha ali, na adolescência.
Não, cara, ela tá muito grande.
Tá.
Ela tem 15 anos, ela tá na idade certa, mas ela tem uma cara de... Não, se bem que a cara dela não... Foi a foto que eu vi aqui.
Ah, acho que não, cara.
Não, foi a foto que eu vi, que foi a foto da cara de velha. Mas não, ela tá bem, ela tá com cara assim, boa.
Porque eu acho que ela tá, tipo assim... Eu não sei se ela tem um contrato com a Marvel, se a Marvel vai querer ir pra frente com o lance lá do Logan, mas eu acho que ela seria uma boa atriz.
Uhum.
Agora, o ator...
E aí?
Então, eu tenho um ponto aqui que eu acho que eu vou ser um pouco criticado, porque eu acho que vocês não enxergam ele como
lá
vem
um cara de comédia, veio o Adam Sandler pra poder fazer o Joe.
Não, mas eu ia colocar o Jim Carrey.
Ah, mas que isso? Ele, o Jim Carrey tem uma carga dramática.
O Jim Carrey, ele é excelente ator.
Foda.
Cara. Já viu o Jim Carrey de barba?
Cara, vou te falar.
Dá pra deixar ele a cara do Joel.
Muito bom, muito
ele
bom.
Não, eu acho que ele não tem o porte pra enfrentar um apocalipse zumbi. Pra...
É coisa que você fala com ele, ô Jim. Daqui um ano que vem, você vai começar a fazer o cara dar uma crescida.
Não, mas posso falar um negócio?
Ele vai.
Posso falar?
E ele tá pegando uma idade, sabe aquela virada ali do 50? Sei, eu não sei quantos anos de Jim Carrey tem, mas ele tem 58. Eu falei, ele tá virando pro 60 ali. Ele tá entrando na idade de ator foda. Antes disso é só quem brinca. Depois entra os cara foda.
Ele até tá, só que não sei. É um ponto importante e interessante aqui que pra todo mundo. O Jim Carrey é aquele cara que ele... Se você bater o olho, você vai falar...
É o Jim Carrey, aham.
É um cara que você vai ter uma vontade de rir, independente se ele estiver fazendo o papel mais triste... possível.
Você quer mudar sua opinião agora? Você quer olhar pro Jim Carrey e perder sua vontade de rir? Assiste
Brilho
Eterno de Aumento, você lembra?
Já assisti,
você olha pro Jim Carrey, dá vontade de chorar. Você
dá vontade
mais
não, você chora.
Você
acaba de assistir esse filme, você vai ver Ace Ventura. Ele toma flechada ele toma a lançada na perna, você chora,
tem
mano.
Tem comédia. O negócio é que, tipo assim, o The Last of Us, ele vai vir com uma carga emocional tão fodida que os caras não querem pegar um ator que costuma fazer comédia.
Não, assim, eu acho que eles não querem dar essa pegar esse ator caricato.
É, eles vão querer trazer levar o jogo pra série, só que na série eles vão focar muito mais a carga emocional do que o jogo, porque o jogo, o mais importante é o quê? É a jogabilidade em si. Eles tentaram trazer pro jogo... um filme, uma série, uma história, entendeu? Agora na
só
série,
pra...
velho, pô, eles vão pegar...
Já que vocês descartaram o meu Jim Carrey, se a série fosse tratada como da primeira temporada, um ator um pouco mais jovem, eu sei que com efeitos eles conseguem deixar ele com a idade mais ou menos que precisa, mas eu também votaria no Thor.
Chris Hemsworth
faz o Thor.
Eu gosto muito dele, mas
eu acho que ele consegue trazer um Joel mais novo. Sim, mas eles conseguem, sei lá, se você botar uma maquiagem faz ele envelhecer uns 10 anos ali.
Eu fiquei muito decepcionado com o papel dele em Homens de Preto. que foi um filme que ele já tinha trabalhado com a Valkyria.
Ah, não, mas eles consideram
um incrível. Filme que os dois interpretaram tão mal, cara. Então eu
não, mas o filme, agora um você pouco vai assistir mais, o Resgate?
Eu tô um pouco prejudicado com ele. Douglas, quem que são as suas opiniões que você não falou até agora, eu acho?
É mesmo, né?
Só mas, assim,
a minha relação que eu tenho com esse jogo também me lembra muito o filme A Estrada, né? The Road. Okay. Que é com o Viggo Mortensen, ele tem toda a questão pós-apocalíptica, mas eu acho que o Viggo já passou dessa idade. Ator, assim, tem o Josh Brolin, que é um nome
que é
fácil.
Quem que é o Josh Brolin?
É o Thanos e o Deadpool lá.
Ok. Ele é bom.
Ele é bom.
E, assim, ele é um puta ator, ele tem onde fraco não tem vez, tem um puta drama que ele faz. Mas, assim, eu vou falar um cara de comédia, Iago. Eu vou falar um cara caricato. Que é, eu acho que ninguém vai conhecer, eu acho que é o Dylan McDermott, que ele faz muito produção do Ryan Murphy. Ele fez agora Hollywood e fez American Horror History.
Não,
acho que é assim mesmo que se fala.
Eu sei Ash. Quem que é, tô vendo a carinha dele, eu sei quem é, mas eu não...
Ele tem um porte, mas ele é um puta ator que tem uma questão de drama. Agora, pra ele, além do que já foi dito, eu acho que o Mike só vai saber quem é. Aquela menina de Era Uma Vez em Hollywood, que faz o DiCaprio chorar.
Ah, sim,
muito boa.
Ela
é
Julia Butters, que ela chama. Eu acho ela, assim, sim, tá sim. Na idade, quando começar a fazer a produção, ela dá pra se preparar, e aquela cena do DiCaprio chorando, eu, cara, abracei muito ela. Eu fico com Dylan McDermott e a do Once Upon a Time Hollywood.
Sabe quem seria um cast legal também? Já que você citou Era Uma Vez em Hollywood?
Não, meu, bota o Brad Pitt aí.
Brad Pitt? E o Brad Pitt e aquela hippie.
Assim, que ele eu acho que a Larissa Manoela vai caber super bem no papel de Ellie.
Ai, sai daqui.
Não, mas peraí. A gente tá falando coisa séria aqui.
Você não pode colocar o Brad Pitt numa competição. O Brad Pitt faz filme, ele tá numa outra escala. Ele não faria uma série. Claramente, ele tem certos atores que você vê que nunca vão fazer uma série mais. A não ser que eles estejam daqui 20, 30 anos já aposentado. Sabe, eles estão num patamar diferente.
Porque, tipo, esses caras que fazem comédia, pra mim, são, tipo, da maioria, são uns putator. Porque os caras fazem comédia, eles não são bons só em comédia. Lógico, tem uns que fazem comédia. Que...
Não dá pra fazer mais nada.
Mas, tipo, os caras fazem comédia, mas conseguem fazer os outros papéis, conseguem pegar uma carga emocional, que é muito foda, já, velho.
E, ô Iago, já que você citou a Larissa Manoela aí, qual ator brasileiro você colocaria aí com o jogo?
Wagner Moura.
Tem que ser o Wagner Moura. Mas peraí, bom, agora é sério. Pode colocar aquele cara que fez o Bingo.
Não, gente, mas a Hélio. Mas a Larissa Manoela eu fiz de piada, gente. Foi um.
Calma aí, mano, sei lá.
Não, mas eu gostei desses atores brasileiros que poderiam ser. Interpretar.
Quem será? Não. Se a gente pensar, por exemplo, no Murilo Benício, por exemplo, Cortez, no Joey.
O Cortez da vida aí.
Rafael Portugal.
Não, assim, se for pra levar, eu levarei o Murilo Benício, que já tá mais velho um pouco ali.
Okay. A gente fugiu um pouquinho, a gente fugiu um pouquinho do tema.
Vamos
aqui.
Finalizar aqui agora, porque nós já finalizamos, já esgotamos.
Um pouquinho. Eu acho que a gente pode encerrar agora. Eu acho que a gente conseguiu um tema que eu achei que não ia render tanto, mas rendeu bem. Gostaria de me despedir. Obrigado a todos. Os participantes, Douglas, Vinícius,
muito
Thales,
obrigado
Thiago.
Por mais uma vez
obrigado
estar
mais
aqui.
Um episódio, obrigado pessoal que ouviu, é isso, até o próximo episódio do seu podcast semanal.
Isso aí,
vamos tentar fazer semanal,
que a força esteja com vocês.
Falou, valeu e até a próxima.
Valeu, obrigado,
beijo, menino. I would find a way.